muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Olá, Vanessa. Como você tá?
Olá, tô ótima. Acabei de acordar agora.
Bom, eu já tô avisando aqui que o meu procedimento padrão é sempre me desculpar pela bagunça. Embora eu e a Carol, a gente tá todo dia aqui organizando, o nosso trabalho é organizar as coisas aqui. Mas existem certas forças ocultas que desfazem tudo que a gente faz. Todo dia essa lenga-lenga. Mas isso é assunto pra outra hora. Bom, eu quero aproveitar que tu tá aqui hoje com a gente, principalmente porque fiquei sabendo que você é uma convidada internacional. Eu vou aproveitar para pedir a tua ajuda para arrumar as suas obras e também para conhecer um pouco mais sobre você. Começando aqui agora, né? Você poderia se apresentar e falar um pouco sobre si, principalmente para quem tá ouvindo a gente agora?
Primeiro eu queria agradecer, né? Pô, obrigada pelo convite. É um grande prazer estar fazendo parte aí da grande biblioteca de vocês. Hoje estive numa biblioteca gigantesca, muito bonita, e aí lembrei que eu ia gravar na biblioteca de vocês hoje, então eu fiquei bem feliz. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Guedes, eu sou escritora de ficção especulativa, eu sou podcaster no Incêndio da Escrivaninha, sou editora e tradutora na Eita Magazine. Sou programadora também e sou estudante na Universidade de Estocolmo, que é onde eu moro, embora eu seja brasileira. Bom, acho que das minhas publicações, assim, de ficção, a maioria das pessoas chega em mim, assim, através dessa história, é a Sora e Silício na Terra da Garoa, que é uma noveleta de cyberpunk que saiu pela Mafagafo de julho do ano de 2020, né, a terceira edição da revista Mafagafo. Tá disponível aí gratuitamente para quem quiser ler, no site da mafagaforevista.com.br. Também tem o Faísca, que também é do projeto da Mafagafo, né, que são histórias curtas, são contos que vêm numa newsletter. Eu tenho uma Faísca de terror. Vai ter uma minha que vai sair agora na temporada atual, uma nova, que é de fantasia. Eu também tenho um conto de vampiro que está saindo agora no livro Veludo e Sangue, da editora Rocket. Eu tô muito feliz porque tem um conto do André Bianco também. E eu cresci, assim, na adolescência, lendo os livros do André Bianco, que foi o primeiro autor brasileiro de ficção especulativa, né? De terror, de fantasia e tal. Contemporâneo meu, que eu conheci. Então, assim, a Vanessa de 15 anos tá aos pulos agora, porque vai ter meu nome no mesmo livro que ele agora. E eu também tenho um conto, sei lá, eu não sei classificar muito bem também, um conto que eu diria que seria um horror erótico, não sei, que é o Gênese de um Corpo Quente, que tá na Amazon, pra quem quiser conhecer. Falo que é um conto, né? Podia ser noveleta, eu acho, pelo tamanho, porque ele tem acho que 36 páginas. E é isso. E aí, daqui um tempo vai vir romance aí, mas eu não posso ainda falar muito.
É bastante coisa, sim. Eu gosto de fazer uma pergunta pros entrevistados, que é principalmente pra gente que é escritor, né? De saber qual que foi esse ponto de virada, onde vira aquela chavinha dentro da gente, né? Que a gente deixa de apenas ler o livro e passa a querer sentir essa necessidade de escrever as histórias. Então, no seu caso, qual foi a idade, qual foi o momento que você acha que essa motivação chegou pra você?
Assim como a maioria dos escritores, foi quando eu era criança, né? Eu comecei a escrever historinhas, enfim, quando eu tava sendo alfabetizada, né? Eu sempre tive uma relação muito boa com livros. Embora os meus pais não sejam muito de ler, a minha madrinha, que era irmã de criação da minha mãe, porque minha mãe foi adotada na adolescência e tal, pra uma família, e essa família já tinha essa filha, que virou minha madrinha, né? Quando eu nasci, minha tia, madrinha, e ela era socióloga. E ela tinha uma biblioteca em casa, então ela sempre me dava livros da biblioteca dela pra ler, comprava livros pra mim e tal, e a gente sempre conversava sobre os livros que a gente lia e às vezes a gente criava histórias, tipo fanfic dos livros, sabe? Dava continuação, expandia personagem. Mas assim, escrever conscientemente, assim, eu tenho diários, eu escrevo em diários desde que eu aprendi a escrever, então eu tenho diários da primeira série, assim, que eu chegava em casa e escrevia o que aconteceu no meu dia. Então, sei lá, eu tenho um diário de 99, quando eu tava na terceira terceira, quarta série, sei lá, que eu falo assim, sei lá, dia 2 de julho eu sei que eu fui na casa do amiguinho tal, a gente viu o filme da Disney tal e conversamos sobre isso, sabe? Vem de muito cedo esse hábito de escrever e acho que a primeira vez que eu escrevi conscientemente, sabendo que alguém ia ler o que eu tô escrevendo, foi ali pela sexta, sétima série, eu escrevi uma crônica falando sobre a morte de Deus.
Égua. Tranquilo.
Nossa, muito. É que foi assim, eu sempre tive convivência com várias religiões durante a infância, porque minha família é toda, cada um tem uma religião diferente, meus tios, meus primos. E aí eu ia em todos os lugares. Eu ia, tipo, sei lá, no culto evangélico, eu ia na igreja católica, eu ia no culto dos espíritas, eu ia no terreiro com meus primos. Então, assim, pra mim tudo era normal, sabe? E eu era muito católica, apesar de tudo, porque minha família não é tão católica assim, eles são mais evangélicos, mas eu era muito encantada com o catolicismo, eu era muito católica quando eu tinha ali entre meus 8 e os 12 anos. Eu ia muito na igreja, era tudo voluntário mesmo, ninguém me obrigou a ir, sabe? E aí eu li um livro chamado As Brumas de Avalon, e aí tinha todo o debate sobre a deusa e a Virgem Maria e tal, e eu falei, caramba, olha que loucura, e comecei a procurar livros de história na biblioteca da minha madrinha, né? E eu falei, meu Deus, Deus não existe, não lembro agora exatamente qual foi o raciocínio que eu tive, e eu escrevi uma crônica que tinha que apresentar, porque tinha que escrever uma crônica na aula de português, e eu escrevi sobre isso, e aí a minha professora falou, meu Deus, você escreve muito bem pra alguém da sua idade.
E as outras crianças barbarizadas, né? Com sendo introduzidas ao conceito de Nietzsche aí.
Sim, nossa, loucaça, assim. A minha mãe acho que tem esse texto ainda guardado. Aí eu comecei a escrever outras crônicas, só que mais felizes, assim, umas coisas mais engraçadas, sabe? Comecei a escrever sobre o cachorro da minha avó, que tinha mania de perseguir as galinhas do vizinho. Todas as coisas que eu observava, eu, sabe, via as coisas acontecendo e escrevia, descrevia o que estava acontecendo na minha volta. E os meus colegas do colégio começaram a gostar de ler, então eu escrevia pra eles, eu, tipo, escrevia no caderno e passava folha e todo mundo lia. Eu sou de Porto Alegre, né? E lá tem a Feira do Livro, que é essa feira gigante, existe, sei lá, uns 60 anos já, que acontece na Praça da Alfândega todo ano, e aí a galera começou a falar que no ano seguinte eu ia aparecer na Feira do Livro como escritora. Tipo, isso todo ano, assim. Foi na sétima série, na oitava série, sabe? Uma coisa muito importante que aconteceu nessa época foi que uma dessas minhas crônicas era sobre acesso à literatura. Foi uma crônica que muitos colegas curtiram e ficaram impactados, assim, porque eu tava falando sobre as bibliotecas da cidade de Porto Alegre e como elas eram mal cuidadas. Eu tinha 12 anos. Naquela época eu pensei, eu acho que eu vou ser jornalista. E aí eu queria provar pra mim mesma que eu podia ser jornalista. Eu fui até a redação de um jornal local chamado Diário Gaúcho, que era do grupo RBS, que é do grupo da Globo, lá da Zero Hora, enfim. E levei o meu texto lá no papel, assim, escrito, e falei, olha, eu quero publicar esse texto. Eu peguei um ônibus e fui, sabe? Eu vi todo o trajeto antes de ir, sabe? É, fiz todo um plano. E por incrível que pareça, eles publicaram, você acredita?
Olha só!
Minha mãe tem o recorte, ela mandou esses dias até pro... E eu lembrei isso só por causa disso, ela mandou o recorte lá. E aí tá lá a opinião do leitor, sabe?
Sim.
E aí apareceu, e eu com 12 anos, eles tiraram uma foto minha quando eu fui lá. Tipo, acho que eles ficaram tão impactados, assim, com a petulância da criança, sabe? E isso foi uma grande chavinha que virou pra mim. Eu me senti muito poderosa, sabe? Eu descobri que a palavra me trazia um certo poder, porque as pessoas me escutavam quando eu escrevia. Eu não me sentia escutada pela minha voz.
Uhum.
E eu tinha o sonho de ser radialista. Antes de pensar ser jornalista e tal, eu queria ser radialista. Eu escutava muito programa de rádio e tal. Então, acho que por isso que eu amo podcast hoje. Causou um grande impacto. Então, eu comecei a escrever ficção depois com fanfic. Eu escrevi fanfic de Harry Potter.
É, já ia falar isso, era de Harry Potter.
É, fanfiqueira. Escrevia no Aliança Três Vassouras. E aí tinha uma comunidade, né? Tem gente que eu falo até hoje, da época das fanfics e tal. Eu acho que eu comecei a escrever ficção minha mesmo, mais pro fim da adolescência. Eu cheguei a escrever livros inteiros, assim. Jamais serão publicados, porque são, né? Enfim, é adolescente escrevendo, né?
Faz parte da nossa trajetória, né? É o que a gente teve que passar pra chegar como a gente tá hoje. Hoje, né?
Exatamente. Em algum momento ali, pelos meus 17 anos, eu parei de escrever ficção e fiquei só escrevendo em blog. Então eu escrevia, sei lá, desaforo, sabe? Eu tinha um blog anônimo que se chamava Garota Coca-Cola. E eu escrevia tudo que eu ficava indignada. E foi na época que eu virei vegetariana. Então eu criei um blog chamado Virei Vegetariana, e agora? E eu ficava reclamando de todo mundo que ficava falando mal de vegetariano, que me tratava mal porque era vegetariana, sabe? Tudo que eu não falava pras pessoas ao vivo porque eu achava que a gente gente, como vegetariano, tinha que ter uma postura mais pacífica e mostrar pras pessoas que é possível, que a gente é ok, que a gente não vai ficar de fiscal de prato alheio, sabe? E aí eu pegava e despejava tudo no blog depois, assim, tudo anônimo. E aí eu só fui escrever ficção de novo lá pelos 24 anos, eu já morava em São Paulo daí. Naquela época eu já era amiga da Ana Rush, fazia um tempão. Ana Rush, que também é uma puta escritora, que já foi entrevistada aqui, inclusive.
Sim, sim.
Ana Rush era minha amiga, tipo, sei lá, tipo vizinha, assim, a gente ia na casa da outra e tal. E a Ana começou a dar oficinas de escrita criativa e começou a dar oficina de ficção científica e fantasia, que são gêneros que eu sempre li, mas eu nunca pensei em escrever. E aí, nas oficinas da Ana, eu comecei a escrever pequenos contos, assim. Eu comecei a descobrir que eu tinha muito mais prazer em escrever ficção naquele momento do que escrever as minhas crônicas, expor minha vida, as minhas opiniões, sabe?
Uhum.
Eu comecei a publicar de fato mesmo, assim, que foi com essa noveleta na Mafagafo, que saiu em 2020. Então, pra você ver, eu escrevo desde criança, mas eu só fui começar a publicar a ficção mesmo, embora eu já tivesse livros e contos escritos há muito tempo, mas só fui publicar mesmo aos 30 anos.
Sim.
Acho que é um processo, né?
Com certeza, né? A gente vai sendo moldado até o momento que começa a dar a cara pro mundo, começa a mudar um pouco como quer se expressar, né, de que jeito quer se expressar.
Exato.
E, bom, já que você falou um pouco sobre o da Mafagafo, é uma das obras que eu encontrei aqui, que é a sua novela, noveleta? É novela ou noveleta esse?
Noveleta.
Noveleta Suor e Silício na Terra da Garoa, foi publicada pela Mafagafo, e eu queria que você nos contasse um pouco como foi participar desse processo da revista e todo o percurso até essa publicação.
Então, essa história aí é bem enrolada, na verdade. Eu tinha várias histórias aqui na gaveta, né? Eu tava com muita vergonha, eu acho, de submeter pra edital, essas coisas. Eu não sei porquê, eu não tava me sentindo segura. Isso foi em 2019, né? Eu já tinha participado como editora na Mafagafo, na edição anterior, eu editei a noveleta da Ana, porque naquela época a pessoa que submetia a história tinha que montar uma equipe, então tinha que submeter a equipe toda, que era escritor, editor e ilustrador. Uhum. Então o George estava de ilustrador, eu de editora. Essa noveleta que eu editei da Ana virou o livro dela, que foi indicado depois pro Jabuti, né? Telepatia São os Outros. Não era meu primeiro trabalho como editora, eu já tinha feito um fanzine de ficção científica antes. O que aconteceu foi que eu gostei de acompanhar esse trabalho da Mafagafo e pensei assim, poxa, eu podia publicar uma história minha lá, né? Mas aí pensei, cara, eu não sou tão boa escritora assim, sabe? E aí eu pensei, quer saber? Eu já sei o que, que eu preciso. Eu preciso de um parecer profissional. Tipo, eu botei isso na minha cabeça. Precisava que alguém da área olhasse pro texto meu e me dissesse o que, que eu precisava ouvir, sabe? Porque até então eu mostrava pros meus amigos, pra minha família e eu sei que esse feedback vem com um pouco de doçura demais, sabe?
Uhum.
Eu mandei uma das minhas histórias pra Mafagafo, que eu achava que era a que mais me movia meu coração, digamos assim. E aí eu mandei pra lá e eu fiquei esperando eles me darem um feedback, porque eles sempre davam feedbacks, né? Só que daí passou, sei lá, 2 meses, mandaram as respostas e eu não recebi feedback nenhum. O que eu recebi foi, nossa, gostamos da sua história, queremos publicá-la, você pode mandar o resto? Porque na época você tinha que mandar um trecho e depois você mandava o resto. Aí eu,
sim.
O quê? Aí eu também não ia falar pra eles, né? Não era isso que eu queria só uma opinião. Nossa, a Jana escuta isso, vai me matar. É, não, imagina, a Jana é um doce. Fui pegar o resto da história. Se não me engano, faltava escrever, assim, o finalzinho só, assim, sabe? Assim, tipo, a última cena.
Uhum.
E aí eu reli, assim, o que eu tinha escrito. Eu achei uma porcaria. Falei assim, não, essa história aqui, não vale a pena. Só que eu tinha que mandar pra eles em uma semana a história toda. E era uma noveleta. Noveleta tem que ter pelo menos, acho que é de 8.000 a 17.500 palavras. Isso é tipo um livreto de, sei lá, 70, 100 páginas, sabe? Fiquei enrolando a semana inteira, e aí quando eu vi, chegou, acho que faltava um dia pra mandar. Sentei na frente do computador, mandei todo mundo embora de casa, o namorado, os amigos, tava aqui, eu mandei, saiam, vão embora, vamos fazer alguma coisa lá fora, eu preciso da casa, eu preciso ficar sozinha. E eu sentei e bati 12.000 palavras, tipo, de novo, do final da história, assim, que eu queria fazer. E aí mandei, e aí eles aprovaram, gostaram. Deu tudo certo.
O prazo foi essencial.
Nossa, prazo comendo. Mas o legal foi que assim, a Mafagafo depois teve um processo de edição, né? Aí teve a
sim,
Giovanna Bromente, né? Que veio e a gente ficou meses editando noveleta até que ela ficasse no formato gostoso de ler, palatável e tal.
Quando a gente conversa aqui com os escritores, a gente também vê que tem uns diferentes tipos, né? De como que encara essa produção, né? Eu, por exemplo, preciso de um prazo. Se eu não tenho um prazo, nada nunca vai terminar. Você não tem um prazo de um edital, prazo definido. Aí, mas tem outras pessoas que já não, que já vai, escreve, deixa tudo na gaveta pra um dia, né? Um dia mandar, um dia publicar.
Eu sou meio a meio, depende da história. Mas eu confesso que pra mim o que vale é o público. Se tem alguém que tá gostando do que eu tô escrevendo e tá me falando, manda mais... Aí eu escrevo, sabe?
Nesse quesito que tu falou, assim, publicar no Wattpad ou alguma coisa que tem mais esse formato de blog, capítulos, nunca te interessou?
Já me interessou. A história anterior a essa história tá no Wattpad, ela não tá terminada só, porque eu tive que...
Eu não sabia, hein?
Olha, isso aí ninguém sabe, eu nunca falei isso em lugar nenhum, sabia? Tá lá, eu quero tirar do ar pra... Eu não sei se eu já tirei ou se eu vou tirar, nem lembro mais.
Vamos ver o que sai primeiro, esse podcast ou essa tua história do ar no Wattpad?
Um dos meus sonhos de princesa é ano que vem lançar uma coisa no Wattpad pra ter essa experiência, porque eu gosto muito, eu tô gostando... Eu tenho uma newsletter e eu escrevo toda semana na newsletter, as pessoas respondem, a gente troca ideia, eu troco ideia com os leitores da newsletter e é fantástico. Não tem acho que coisa que me dê mais tesão em escrever, escutar o que o outro tem a falar do que eu expus.
Inclusive, o link vai estar no post desse episódio, só pra avisar quem tá ouvindo. E essa história do suor e silício na Terra da Garoa, ela é interessante não só por essa reimaginação de como seria São Paulo no futuro, né, que infelizmente parece ser um futuro mais próximo do que a gente gostaria, mas também pelo formato que você escreveu, né, que intercala capítulos de, como se fosse vídeos de tutoriais de maquiagem, que a protagonista posta ensinando a burlar as câmeras de vigilância, com ela contando a história, né, de como que foi essa jornada dela, né. Eu queria saber de você, né, como é que foi chegar nessa ideia, você já disse que já era uma ideia que tinha de antes, né, mas já contou um pouco dessa questão da Mafagafo, mas, por exemplo, você é programadora, não é? Tem esse contexto por trás dessa história que eu acho que a gente ainda não comentou nessa entrevista.
Não, eu sou programadora por profissão já, eu trabalho já faz mais de 10 anos com programação, e é por isso que eu moro na Suécia, porque tem emprego aqui e tudo, apesar de que agora eu dei uma pausa e tô só estudando por um tempo, mas eu sei muito da área de programação, principalmente no Brasil, porque, né, eu vivi ela, e aí eu tentei projetar ela de um jeito mais extremo nesse cenário cyberpunk.
E a protagonista, né, eu acho que eu não comentei, a protagonista, ela é programadora, no caso.
Isso, ela é uma programadora, e a outra protagonista, ela é uma hacker de maquiagem.
Uhum.
As falas se intercalam porque o objetivo é fazer uma confusão mesmo, e aí desenrolar depois. Não, eu tô falando spoiler pro ouvinte, mas fazer o quê?
O que vende a história, né, Vanessa?
Eu espero que sim, não sei. Assim, a ideia que veio dos tutoriais foi o seguinte, a primeira versão dessa história, essa parte dos tutoriais de maquiagem, elas não existiam. Existia a hacker de maquiagem, mas ela não falava. Ela não tinha voz narrativa. Esses trechos que são os vídeos, originalmente eles eram trechos da Wikipedia. E aí, quando eu fui editar a noveleta, já tinha aprovado, etc., com a Giovanna, ela me deu um clique. Ela falou assim, por que que você não coloca os vídeos dessa outra protagonista e dá vez pra ela falar também, né? Porque você não coloca ela ali. E aí a gente foi tentando costurar essas cenas novas e aí a gente acabou, poxa, essa função dos artigos da Wikipedia aqui tá meio chato, tá um infodump meio chato, vamos tentar então colocar nesse formato novo. E aí o que acontece é que nos vídeos tutoriais que são narrados no texto, ela vai contando coisas sobre esse universo cyberpunk, né? Essa desolação toda, essa violação da privacidade das pessoas, né? Como funciona, como é que é a mecânica desse universo dentro desse texto, né?
Sim, e que ótimo que teve a editora, né, a Giovanna, né? Acho que foi a editora, certo?
Sim.
Que deu essa sugestão, né? Isso que acontece nos textos com leitura beta, com editoração, quando tem um processo também maior, porque realmente dá um charme muito grande pra história, assim, é divertido. Nossa. Ver como ela conversa, ela para falar com os escritos e volta ao assunto principal e dá o tempo limite do vídeo. Então isso fica bem dinâmico assim na história.
Eu adoro a Gi como editora, eu queria que ela editasse tudo que eu escrevo. Às vezes ela lê alguns textos meus ainda, assim, tipo, na broderagem, e me dá umas dicas, assim, me dá o que ela acha, sabe? Inclusive eu sempre falo que eu sou eternamente grata a Mafagafo, porque eles me deram uma editora e eu saí com uma amiga, porque a gente ficou amiga depois disso, sabe?
Ah, que ótimo. Acho que é algo do nosso meio também, né? Ele é tão pequeno, né, que a gente acaba, quando conhece os profissionais legais, a gente descobre que eles são gente boa também no pessoal. pessoal e fica toda essa grande comunidade que se ajuda, né, e cria leitores beta e cria pessoas que vão auxiliar, que vão se voluntariar para ajudar no texto dos outros, né.
Pessoas maravilhosas. Sabe o que que é? Porque as pessoas que trabalham com escrita, elas têm muito amor ao que elas fazem. Eu acho horrível falar isso, porque que nem quando a gente fala de professor, nossa, sim, mas tem amor à camiseta, e é por isso que é mal pago, né, porque tem muito amor. Eu acho que é chato falar isso, mas assim, não posso negar que tem, sim, uma paixão muito grande de todo mundo envolvido. Então é muito fácil você se dar bem com pessoas que são apaixonadas pela mesma coisa que você, sabe?
E eu acho que pra gente, a gente tem que desconstruir esse estereótipo do escritor solitário, que escreve sozinho, manda pra editora e é publicado, né?
Ai, balela isso.
Essa comunidade que a gente cria, participar do mercado, conhecer as pessoas em eventos, faz toda a diferença, assim, pro mercado crescer junto, assim, não só algumas pessoas se destacarem e pronto, né?
100%. Eu lembro quando eu fiz, a Gi me deu as sugestões no texto, e aí eu devolvi o texto pra ela, todo modificado com as sugestões que ela tinha me sugerido. Eu lembro dela me respondendo assim, nossa, não achei que você fosse fazer tudo assim, tipo, que eu falei. Eu falei, mas você é minha editora. Gente, assim, ó, vou confessar uma coisa, o que eu mais gosto é assim, ó, escrever um rascunho, fazer minha primeira edição e depois mandar pra alguém, e essa pessoa, eu confio tanto nela que ela vai me dizer tudo que eu tenho que mudar no texto pra ele ficar bom, e eu vou simplesmente sentar e vou mudar. E eu não preciso me preocupar em eu mesma encontrar essas coisas, sabe? Pra mim é um alívio tão grande, mental, assim, porque escrever é uma atividade intelectual tão intensa. Você tá simplesmente parindo mundos novos da sua cabeça. Olha que loucura isso. Você está, tipo, criando uma realidade nova, sozinho. E aí alguém vai lá e pode fazer isso com você, sabe? Pode deixar aquilo melhor. Pra mim é tudo, assim.
Excelente isso. E a publicação que você fez mais recente, né, e agora de forma independente, é o conto Gênesis de um Corpo Quente. Como você falou no começo, eu também não sei muito dizer qual gênero ele se encaixaria, mas a minha opinião é que ele tem muito clima dos filmes de terror da produtora A24. Não sei se você conhece, da Bruxa.
Ah, sim. Eu adorei quando você escreveu
Hereditário.
Isso. Eu me senti muito bem, porque eu amo esses filmes, eu amo essa produtora. Hereditário, A Bruxa, Midsommar, não sei se é da A24, mas é
também.
Nossa, é o meu tipo de terror, porque eu adoro filme de terror, mas eu odeio jumpscare. Pra mim, assim, esse novo terror que tá rolando é tudo que eu sempre quis. Tudo que eu tava precisando ver, sabe? Que eu só encontrava em filmes antigos, em filmes, sei lá, os italianos dos anos 70, de horror, sabe? Que tinha essa coisa mais atmosférica, suspense, oculto, sabe?
E nesse conto você contou com alguém pra editar, pra revisar? Como é que foi esse processo aí?
Esse conto não teve uma pessoa editora específica, mas eu passei ele pra muita gente ler. Então, sei lá, Ana Rush leu, Thiago Lee leu, a Gi leu, e eu fui catando, assim, os feedbacks. O Lee até fez uma leitura crítica mesmo, profissional pra mim, desse conto. Com base nos feedbacks que a galera... que eu confio e ia me dando, eu mesma ia editando, né? Tomando algumas decisões, assim. Mas esse texto, assim, eu escrevi ele em 2014. Era um grande rascunhão, eu publiquei ele num blog. Muita gente, na época, leu. Ficaram impactados com a história e tudo. E eu vi que aquela história tinha alguma coisa que tinha um gancho, sabe? Nas pessoas, que faziam elas sentirem. Porque o feedback que me dava era muito visceral, assim. Eu senti coisas, sabe?
Uhum.
E aquilo me pegou muito. Eu tirei do ar e tal, e aí eu reescrevi esse conto milhares de vezes, assim, e teve muito trabalho editorial meu, assim, muita reescrita, muita remontagem, sabe, tentar tirar uma parte daqui, botar pra frente, botar essa pra, sabe, pro final e...
Até por causa do ritmo, né, é diferente quando é um conto, assim, quando é menor, né?
Eu acho que conto é mais trabalhoso nesse sentido, porque o conto tem que focar em alguma coisa e eu tentei focar mais na atmosfera.
Uhum.
E nas descrições. Tem essa pegada também que é uma história difícil também de contar. Na época que eu escrevi o primeiro rascunho, eu tava trabalhando como programadora para várias organizações não governamentais, e algumas delas trabalhavam com violência contra a mulher. Então eu tava tendo contato com muitos relatos, muitas pessoas que, apesar de eu não ter o trabalho social, assim, mas digamos assim, mais de conversar com as pessoas, porque eu era programadora, eu tinha que trabalhar só com os dados, só com a parte mais burocrática da coisa, mas eu tinha contato, né, e eu sabia o que estava acontecendo, eu li os relatos e tal, e aí eu acabei me inspirando nessas coisas para escrever aquele conto, porque é um conto que fala sobre algumas violências que as mulheres jamais vão na polícia denunciar, são coisas sutis, é mais violência psicológica, mas que se destrói tanto quanto uma violência física. Claro que tem muita gente hoje em dia que fala que não é pra você escrever sobre isso. Não escreva sobre violência contra a mulher. Tipo, é uma regra. Você quer escrever sobre isso? Não escreva. Eu discordo. E, inclusive, como uma pessoa que trabalhou com isso. Eu acho que tem jeitos de você tratar os temas. Eu acho que as pessoas falam, não escreva, porque o jeito que os autores, às vezes, tratam isso e o jeito que eles usam esse tropo nas histórias como um motivador de plot, né? Como alguma coisa pra justificar um heroísmo.
É, tornou-se a forma comum de tratar esse assunto, né?
Realmente é problemático você tratar assim. Mas eu acho que tem outros tipos de olhares que você pode dar pra esse tema que não são tão rasos. Então foi isso que eu tentei trazer também nesse conto. É engraçado porque a gente fala de violência e tal, mas também tem uma grande explosão no final, né? Que eu trabalhei muito também pra que tenha também uma coisa mais apoteótica, que leve pra um lugar mais prazeroso depois de uma certa... Eu não quero falar sobre o final do conto, mas...
É, é complicado, né? Mas eu acho que eu acho que a capa vende muito conto. Se não quiser falar a sinopse, pra quem tá ouvindo a gente que veja nos links a capa do conto, acho que ele vende bastante qual que é a atmosfera dele, pra quem quiser ler.
A capa que foi criada pela ilustradora Nath Menezes, que é minha amiga também. Nossa, ela é uma artista muito, muito talentosa.
Como você falou mesmo, tem toda essa questão de relacionamento abusivo, né? No conto. Tem isso que a gente trabalha até na literatura, que é a questão dos avisos de gatilho para assuntos sensíveis e que você põe no seu conto, né? É, no começo, né? Botando que assim, ah, esse livro, esse conto tem assuntos sensíveis e tem um link ali para nota de rodapé para descrição de quais seriam esses assuntos caso a pessoa queira ver antes de ler o conto, né? Como é que foi abordar esse tema ou divulgar, explicar para as pessoas essa temática do conto?
Há duas semanas atrás eu participei de um clube de leitura que leu o meu conto e aí elas falaram sobre isso também, sobre avisos de gatilho e tal e como esse conto realmente trata de um assunto muito brutal e muito sensível, mas que as pessoas falaram que como ela, o jeito que ele foi colocado, descrito e tal, não era o que estava esperando, digamos assim. Eu entendi como uma coisa positiva. E, inclusive, na hora de falar sobre isso, de divulgar, eu acho... Não sei, eu ainda tô descobrindo um jeito ok de divulgar esse conto específico. Inclusive,
eu acho que
a Ana...
falar que é da produtora 24 é uma boa forma de divulgar.
Verdade. Acho que você encontrou pra mim uma solução. Muito obrigada.
Bom, então, a gente falou de algumas publicações suas, mas além de escritora de fantasia, ficção científica, eu fiquei sabendo que você também traduz, não só traduz, como teve o desafio de traduzir Machado de Assis na primeira edição da Eita Magazine. Eu acho que aqui no podcast a gente ainda não falou da Eita Magazine. Tu, né, como uma das pessoas responsáveis pela revista, falasse um pouco sobre a Eita Magazine e também sobre ter traduzido Machado de Assis. Como é que foi essa experiência?
Eita! Então, a Eita Magazine é uma revista de ficção científica, fantasia, horror, ou seja, de ficção especulativa brasileira, que publica em inglês. Ou seja, a gente pega autores brasileiros e traduz a obra deles, traduz os contos deles para o inglês, para que o público de fora do Brasil possa ter contato com os nossos autores contemporâneos de fantasia, ficção científica, enfim. E a gente tem publicado as primeiras duas edições em inglês, apenas em inglês, e a terceira edição que vai sair agora, que está em campanha no Catarse, inclusive, se você quiser contribuir, né, vamos deixar o link depois aí no podcast, ela vai ser bilíngue. Por quê? Os contos são inéditos, são contos que as pessoas submetem em edital que a gente faz, né, agora a gente vai fazendo duas vezes por ano. A ideia vai permanecer sendo duas vezes por ano. São contos inéditos que a gente estava publicando só em inglês e o público brasileiro podia estar acessando, né, se a gente publicasse em português também. Então a gente fez o quê? Reorganizou um pouco o nosso time. A gente vai fazer bilíngue, então a gente precisa ter um trabalho editorial em português e em inglês, ou seja, dobrou o trabalho, né, preparação, etc, também tem isso. Então, por isso que a gente fez esse catarse, porque a gente precisa expandir, né, algumas coisas, e a gente, até agora, todo o dinheiro que a gente arrecada com a venda da revista vai para os autores, a gente paga os autores, ou seja, os tradutores não são pagos, nem os editores, até agora, então já tentando mudar um pouco isso. Eu, como tradutora, eu estreiei como tradutora na primeira edição da Eita, traduzindo Machado de Assis, porque a gente também tenta sempre publicar um autor clássico junto com os autores contemporâneos que a gente está publicando. Então, por exemplo, essa edição agora vai ter o Tomás Lopes, com um conto de horror e tal, e na primeira teve Machado de Assis. Que o Machado de Assis, para quem não sabe, tem umas historinhas de fantasia. Então, sim, uns contos, sim. Assim, né? Então, eu traduzi um deles, que é O País das Quimeras. E foi minha primeira experiência como tradutora. Eu já peguei essa bucha. Eu fiquei muito nervosa, eu estudei muito. Eu peguei livros do Machado de Assis em português. E peguei os mesmos livros traduzidos para inglês.
É, isso que eu ia perguntar, se tu fez essa pesquisa de ver as traduções já do Machado.
Fiz, tentei entender qual era a mecânica que cada... Porque eu peguei tradutores diferentes. Então, eu tentei ver qual era a mecânica que cada um usava, como é que eles adaptavam o estilo, etc. Foi um trabalho aí bem pesado, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, porque trabalho, moro na Suécia e tal, mas a minha língua do dia a dia no trabalho, como eu trabalho em projetos internacionais e tal, é inglês. Então, eu sempre escrevi documentações em inglês, sempre falei inglês o dia inteiro aqui na Suécia, né? Só que assim, eu nunca tive aula de inglês, eu aprendi tudo sozinha. Então, tem essa base de gramática, etc, que eu tive que correr atrás um pouco pra ver se eu tava fazendo as coisas direito, sabe? Eu já tava escrevendo ficção em inglês nessa época. Eu já tenho algumas coisas em inglês, embora não tenha publicado ainda, mas eu já estava fazendo mentoria, já estava fazendo aula de escrita criativa em inglês aqui na Universidade de Estocolmo, na época. Então, também não estava tão cru assim, mas era um desafio. Acabou acontecendo o quê? A Leita começou em 2020, ou seja, no passado. Cara, eu entrei tão de cabeça na questão da tradução que agora eu estou estudando de verdade literatura inglesa e tradução na Universidade aqui de Estocolmo. Então, agora eu sou full-time... estudante. Tô amando. Eu sempre falo pro pessoal que a faculdade parece um grande clube do livro que acontece todos os dias, porque a gente tem que ler muitos livros durante as semanas. Às vezes tem semanas que tem que ler 4 livros em inglês, né? E às vezes a gente tem que ler textos de apoio, teóricos e tal, e a gente tem que fazer análise crítica. Então eu tô fazendo leitura crítica a semana inteira, tudo em inglês, também aprendendo... nas aulas de tradução, né, algumas técnicas, linguística, enfim. Então, assim, eu entrei de cabeça por causa da Eita na questão da tradução. Minha vida praticamente mudou por causa desse projeto, né? Então, eu só tenho a agradecer essa experiência de traduzir Machado de Assis, que, inclusive, foi indicado ao prêmio Rosetta Awards. Na verdade, foi o elegível do prêmio, junto com outros contos do mundo inteiro que são traduzidos para o inglês. A grande surpresa da Eita foi que um dos nossos contos, e aí esse conto se chama A Bruxa Dança, foi escrita pelo Thiago Ambrosio Lage. Sim. E traduzido pela Iana Araújo. Ele chegou na final, então ele tá entre os 6 melhores contos traduzidos do mundo inteiro do ano passado.
E é legal porque era também essa a intenção da Eita, né? Ganhar essa projeção lá fora,
sim,
né? Ter esse público,
é muito
de
louco,
fora lendo,
cara,
as pessoas aqui. Porque a gente tá muito preso no português aqui, querendo a nossa língua universal, que todo mundo lê, que todo mundo tem como segundo idioma, que é o inglês. Abre muitas portas, né?
Sim, é muito legal ver que a gente pode exportar a nossa cultura, a nossa literatura, porque a gente importa tanta coisa, né? A gente consome tanta coisa do outro lado do mundo e tal. Por que que a gente não pode também influenciar a cultura do outro com a nossa própria, né? E aí, a Iana, que é essa excelente tradutora, ela é a nossa editora-chefe agora. Então, assim, a Iana, querendo ou não, ela é a nossa grande professora na Eita, sabe? Ela que a gente corre quando a gente tem dúvidas sobre tradução e tal. Então, eu sinto também que a Iana é muito minha professora, tenho muito a agradecer. Ela me guiou muito nessa tradução do Machado, que inclusive foi ela que fez a revisão depois, né?
Bom, Vanessa, foi ótima a nossa conversa aqui. Deu pra ver que, pra quem tem publicação desde 2020, tem muito assunto, já tem muita coisa pra conversar, muita coisa pra falar. Infelizmente, a gente chegou no fim aqui da nossa entrevista, mas pra finalizar, eu pergunto pra você, então, qual que é o nome da sessão mágica que vai ter na nossa livraria, pra você, né, pras suas obras? Qual é o nome que você acha ideal pra essa sessão ter, pra abrigar suas histórias?
Pra abrigar as minhas histórias, eu acho que pode ser Livros pra Fazer a Revolução.
Ó, a revolução literal?
Eu recebo, às vezes, os feedbacks do pessoal que lê essa noveleta na Mafagafo, e uma vez a Jana me mandou um que uma galera de uma faculdade aí, pessoal da universidade, da faculdade de letras, leu, e aí escreveram resenhas e tal, e tem uma menina que falou da minha noveleta e falou assim, ó, eu terminei de ler essa história e eu queria pegar em armas.
É o manual do guerrilheiro cyberpunk, é isso?
Sim, e na história eu cito o Manual do Guerrilheiro. O Manual do Guerrilheiro da Aliança Nacional, né? Que da época da ditadura, enfim. Eu realmente tenho muita referência aos movimentos de resistência da ditadura na história, né? Enfim, é uma coisa muito importante pra mim, assim. Livros pra fazer revolução. Quero muito escrever outras histórias sobre isso. Estou escrevendo, estou focando praticamente a minha produção literária nesse tema.
Que ótimo. Bom, então tá criada mais uma sessão da Livraria Leia Novos BR. Novamente, obrigado, Vanessa, por ter vindo à nossa livraria, nos ajudado a arrumar nosso acervo. Se nós precisarmos de mais alguma informação sua, onde a gente pode encontrar, pode deixar seus contatos, seus links, o que você quiser aqui.
Primeiro, eu queria de novo agradecer vocês por me chamar e dar esse espaço aqui para divulgar o meu trabalho e o trabalho dos projetos que eu participo. Para quem quiser me encontrar, eu tô no Twitter e no Instagram com @VanessaInPixels. Eu tenho também uma newsletter, toda semana saindo texto, não é de ficção, né? É de não ficção, se chama Segredos em Órbita. Fica no Substack, então é vanessaguedes.substack.com.
Ó, a programadora aí. É.
Substack. Tem o Incêndio na Escrivaninha, que é o podcast sobre os livros e sobre a vida, que eu tenho com a Ana Rusch e com o Thiago Ambrosio Lage. Vocês podem, inclusive, encontrar a gente na rede do podcast delas. Tem no Spotify, tem todos os tocadores de podcast. Lá a gente tem uma pesquisa intensa para cada episódio, a gente discute muito, a gente traz convidados, a gente já teve até Braulio Tavares, sabe, e outros nomes assim, que me trazem muito prazer assim, quando eu olho assim, a lista de convidados podcast, os temas que a gente traz. A gente deve estar voltando com a nossa quarta temporada daqui uns dias, então fiquem ligados. Tem a Eita Magazine, então procurem aí Eita, como se fala a expressão, mas Eita Magazine de revista. Então, eitamagazine.com. Dá pra achar a gente no Twitter e no Instagram também, com a @eitamagazine. SFF, eu acho. Vamos deixar o link aqui, porque eu não tenho certeza.
O link vai estar todos no post do episódio.
E é isso. Fiquem ligados aí. Tem vários Vem Aí também.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem, a conversa continua por lá.
Aí, por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Iria bem hoje?
O capitalismo, o patriarcado, o Bolsonaro.
Sim, mas também ia cair muito bem o comentário nesse episódio, né?
Verdade, eu tô morrendo de saudade de gravar comentários.
Pois é, eu também. Bem que o pessoal que tá ouvindo aí podia ir lá no site do Leitor Cabuloso e deixar um comentário.
Ou se achar mais fácil, pode também marcar a gente nas redes sociais. @leitorcabuloso.
Sim, inclusive a gente vai ler o seu comentário em live lá na twitch.tv/casaldepodcast.
A gente vai ler e comentar de quarta-feira, sempre a última quarta do mês, às 19 horas.
Mais conhecido como 7 da noite.
Isso.
Então tá bom, então tá combinado.
Temos um date.
É isso. Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nelson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, à Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortez e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pelo leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.